bloco econômico e comercial composto por 720 milhões de pessoas. Essa é a população, corresponde à população do Mercosul, Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e em breve a Bolívia e todos os países que integram a União Europeia. Nós temos 720 milhões de consumidores nesse mercado e um PIB de 22 trilhões de dólares. Então, nós estamos, de fato, em face de um grande bloco econômico. O que, que significa isso? É um acordo de livre comércio. Com o tempo, nós não vamos pagar imposto de importação por determinados produtos, ou quase todos os produtos, 95% dos produtos vindos da Europa. E a Europa também não pagará, depois de um bom tempo, imposto de importação por produtos que comprar do Mercosul, não apenas do Brasil. Mas isso não é feito de imediato, começa no dia 1º de maio e aí vai lentamente reduzindo as alíquotas, não é? No caso do Mercosul, ele é mais beneficiado do que a União Europeia. Por quê? Porque aqui nós exportamos mais commodities, não é? Mais proteína, carne, soja, o próprio petróleo, o óleo bruto, né? Agora, e já no caso deles, não, é produto mais industrializado, então a alíquota é reduzida quase que imediatamente. Mais rapidamente reduzida a alíquota para as nossas importações.
E, ministro, como é que a gente pode explicar para o nosso ouvinte qual vai ser esse benefício para o brasileiro, para o empresário, de início? É produtos mais baratos?
Com o tempo os produtos serão mais baratos. Os produtos fabricados na União Europeia que forem importados para o Mercosul, para o Brasil, com o tempo eles chegarão mais baratos aqui no Brasil. Vai ficar mais barato para o consumidor. Agora, tem um outro ganho que é muito maior que esse, né? Nós teremos que necessariamente constituir indústrias competitivas, produtivas e competitivas. Nós teremos que reduzir insumos para a indústria, fortalecer os investimentos industriais e, com isso, ter uma indústria mais exportadora. O nosso vice-presidente da República e ex-ministro Geraldo Alckmin, ele gosta de dizer sempre o seguinte: quem fabrica uma roupa, ele pode vender só no mercado interno. Mas quem fabrica avião tem necessariamente que vender no mercado externo. Há muitos bens que só se viabilizam se for vendido no mercado externo. E o Brasil precisa fazer isso. Além das commodities, que são fantásticas e nos garante uma balança comercial muito importante, né? Nós precisamos ter indústria forte, manufatura forte, né? E para isso é preciso que façamos investimentos. E isso vai acontecer. Todas as estimativas indicam que, a partir do acordo Mercosul-União Europeia, a gente vai ter um crescimento do PIB nas importações, nas exportações e também nos investimentos.
E mais empregos também, né?
Emprego e renda. Hoje o Brasil está vivendo o pleno emprego, né? Nós estamos com mais de 100 milhões de pessoas empregadas, com direitos sociais assegurados. É a menor taxa de desemprego da nossa curva histórica, graças a uma política de desenvolvimento econômico que tem no seu eixo, dentre outras medidas, a nova indústria Brasil, não é? A indústria gera emprego e gera renda qualificada, assim como o comércio, assim como o serviço.
Bom, agora vamos falar sobre a missão Europa, que o presidente Lula passou pela Espanha, Alemanha e Portugal, né? Quais foram os principais objetivos, ministro, dessa viagem e já há resultados para o Brasil?
Há resultados e é interessante. O presidente Lula, ele desempenha um papel de grande liderança no mundo todo e hoje talvez seja a principal liderança aqui do Sul global, né? Ele é chamado para todos os foros. Nós estivemos na Espanha, eu acompanhei a missão, na Espanha, na Alemanha e depois em Portugal. Na Espanha, nós tivemos primeiro um encontro de natureza geopolítica. Há um fórum para a defesa da democracia, que é liderado pela Espanha, mas já reúne quase 20 países. E essa foi a primeira reunião. A outra foi com grupos empresariais, cerca de 11 grupos empresariais espanhóis que investem no Brasil. E todos nós conhecemos algum grupo empresarial espanhol forte, né? Uhum. Banco, seguradora, concessionárias, enfim, que estão aqui no Brasil há décadas realizando investimentos e que queriam dialogar conosco para conhecer as políticas que estão sendo executadas e anunciar novos investimentos. e depois na Alemanha, né? Nós tivemos na Alemanha, aliás, na Espanha também tivemos um encontro político, a cúpula, a primeira cúpula política entre o Brasil, Espanha e comercial. Na Alemanha, interessante, porque a maior feira industrial de tecnologia de inovação do mundo é em Hanover. O Brasil foi o primeiro homenageado lá em 1980 e voltou a ser agora, esse ano. E qual foi a política? Nova indústria Brasil, a política industrial. O mundo fica muito curioso e quer mesmo saber como é que o Brasil conseguiu desenvolver uma política industrial moderna, que com poucos recursos orçamentários, o Brasil infelizmente não é um país rico, né? Com poucos recursos orçamentários consegue destravar investimentos do setor privado e gerar esse efeito que a Luciana abordou, que é gerar emprego, renda, etc. Então, estivemos na feira de Hanover apresentando a NIB. Paralelamente, uma discussão tanto com os empresários como também com o governo. O Brasil é um país estratégico do ponto de vista industrial, comercial, da Alemanha. A Alemanha tem poucos parceiros estratégicos, o Brasil é um deles. E foi uma reunião de altíssimo nível em que se discutiu, sobretudo, biocombustíveis como um substituto perfeito para os combustíveis de origem fóssil. E nós temos aqui o etanol, o biodiesel, né, como uma solução contemporânea, moderna, sustentável, que caminha para a transição energética e nos torna mais independentes em relação, por exemplo, gasolina e diesel. O Brasil é um modelo. Fizemos um teste, se eu tiver mais um minutinho eu conto, fizemos um teste espetacular com um caminhão 100% fabricado no Brasil e que foi levado para a Alemanha com o nosso biodiesel, com biocombustível brasileiro. E depois um teste com um caminhão fabricado na Alemanha com combustível alemão e depois com biodiesel. E a redução na emissão de gases de efeito estufa com o nosso combustível é quase 60% vezes maior do que a solução europeia. E isso atestado por autoridades da Alemanha, por, na verdade, pesquisadores da Alemanha. Então foi uma viagem muito importante.
O senhor falou aí da Brasil sendo protagonista dessa transição energética, de modelos sustentáveis. Isso foi levado também para a feira de Hanover, né? Como é que contribuiu essa discussão toda nessa feira? Com efeitos, que tipo de efeitos teve?
Luciana, você está corretíssima. Olha que interessante. O Brasil levou em 1980 para essa feira o nosso carro a álcool e a solução do etanol. O mundo cá entre nós viu, achou bonito, mas ninguém quis nos acompanhar.
Comprou, né?
Ninguém comprou a ideia. O Brasil volta agora, de novo, como homenageado, e não tem só mais o etanol, tem o biodiesel, tem o biocombustível, tem o biometano, tem o hidrogênio, todas as soluções que nós chamamos aqui dentro de uma regulação criada pelo presidente Lula, que é chamado combustível do futuro. Inclusive para o SAF da aviação, todas as soluções tecnológicas, mas sobretudo o etanol e o biodiesel como uma solução, como eu disse, substituto perfeito da gasolina, do diesel. E agora teve uma certa admiração, né? Eu notei claramente isso e até comentei com todo mundo. Dá um orgulho danado de ser brasileiro. Um orgulho danado de ser brasileiro, e como a nossa ciência, a nossa indústria é competente e é capaz. Encontrar soluções adequadas, baratas, que cabem no nosso bolso e resolve os problemas, não apenas do Brasil, pode resolver os problemas do mundo.
Muito bem, nós conversamos com o ministro Márcio Fernando Elias Rosa, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Obrigado, ministro, por sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Um abraço a todos, muito obrigado a vocês.
Começa amanhã a semana de vacinação nas escolas.
Por meio dessa ação, o governo busca alcançar 27 milhões de estudantes em mais de 100 mil escolas do país.
O objetivo é colocar em dia as cadernetas de crianças e adolescentes com foco em doenças como meningite, sarampo e Covid-19.
A A partir dessa sexta-feira, 24 de abril, crianças e adolescentes de 9 meses a 15 anos de idade poderão ser vacinados nas escolas mediante autorização dos pais ou responsáveis. A semana de vacinação vai até a próxima quinta-feira, 30 de abril. Além do calendário básico, a estratégia inclui a imunização contra o HPV para jovens de 15 a 19 anos. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, faz o chamado.
São muitas vacinas, felizmente, cada vez mais ampliação vacinal pelo SUS. Então, os pais e as mães que têm alguma dificuldade a autorizar que essa vacina aconteça na escola, que as equipes de saúde da família, junto com a comunidade escolar, vão garantir essa vacinação. Estamos extinguindo a disciplina do negacionismo do currículo escolar na educação básica.
A iniciativa integra o programa Saúde na Escola, uma parceria entre os Ministérios da Saúde e da Educação, e pretende alcançar 27 milhões de estudantes em cerca de 105 mil escolas do país. Foi em uma ação como essa, 2 anos atrás, que a autônoma Iraneia Rego teve a chance de colocar em dia a caderneta de vacinação do filho, João Emanuel Rego. Ele tinha 15 anos e foi imunizado contra a Covid-19 e o HPV na escola em que cursava o ensino médio.
Tive de autorizar ele tomar as vacinas, mas eu achei muito bom, achei assim, eu não tinha tempo de levar ele no posto e adolescente também, né? Nunca tem tempo também.
Em 2025, todas as vacinas do calendário infantil apresentaram aumento de cobertura em relação a 2022. A tríplice viral, por exemplo, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola, chegou a quase 93% de cobertura, mantendo o Brasil livre do sarampo. Reportagem Natália Koslick.
E atenção, motoristas, mais uma medida para reduzir tributos sobre os combustíveis.
O governo enviou hoje ao Congresso Nacional uma proposta de compensação desses impostos a partir do aumento da receita do petróleo.
O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, detalhou como funcionaria esse mecanismo que reduz os impactos da guerra no Oriente Médio.
Para um país como o Brasil, produtor e exportador de petróleo, nós aumentamos as receitas públicas quando o petróleo sobe de preço. O petróleo aumenta a sua cotação, nós aumentamos nossas receitas públicas. O ponto central é converter esse aumento de receita em mecanismos que possam amortecer os efeitos da guerra para a população. Então, o que nós estamos propondo ao Congresso é simplesmente converter este aumento de arrecadação em redução de tributos aplicáveis a combustíveis.
E os preços de referência do programa Gás do Povo serão reajustados diante dos impactos do conflito do Oriente Médio.
A medida conjunta dos Ministérios de Minas e Energia e da Fazenda quer proteger o consumidor da alta internacional.
E garantir que 50 milhões de brasileiros continuem recebendo os benefícios do programa.
O governo federal reajustou os preços de referência do programa Gás do Povo e busca corrigir distorções em estados onde o preço do gás vinha acima do previsto pelo programa. Os novos valores passam a valer para os vales emitidos a partir de abril de 2026 e variam de acordo com cada estado. Com a medida, o governo espera ampliar a adesão de revendas e distribuidoras e garantir que o benefício chegue a mais famílias. Atualmente, o Gás do Povo atende cerca de 15 milhões de lares em todo o país e beneficia aproximadamente 50 milhões de pessoas. O programa garante a recarga gratuita do botijão de 13 quilos para famílias inscritas no Cad Único, com renda por pessoa de até meio salário mínimo. Lucília Araújo para a Voz do Brasil.
Presente em 96% dos municípios brasileiros, os Correios estão passando por uma reestruturação para modernizar e garantir a sustentabilidade da empresa.
Hoje foi apresentado um balanço das ações já adotadas.
O plano prevê um reposicionamento da empresa no mercado brasileiro.
Dentre os resultados apresentados está a queda de 43% do volume de encomendas em atraso após uma reformulação das rotas de entregas dos Correios. Além disso, a renegociação de dívidas geraram uma economia de 321 milhões de reais em 2025. Aprovado em novembro do ano passado, o plano de reestruturação define as ações que vão assegurar a continuidade, eficiência e qualidade dos serviços postais em todo todo o território nacional. Entre as medidas em andamento está o plano de demissão voluntária anunciado pela empresa no começo do ano. Mais de 3 mil funcionários já aderiram ao PDV. Outra frente de ação é a venda de imóveis e o fechamento até o fim deste ano de 1000 unidades, incluindo agências. De acordo com o presidente da estatal, Emanuel Rondon, o objetivo é garantir a sustentabilidade no longo prazo, sem impactar na prestação do serviço em todo o país.
Tem 96% das localidades atendidas no âmbito da universalização do serviço postal. Universalização, essa presença nacional da gente segue como um desafio. A gente precisa estar presente, essa é a nossa função.
Ainda segundo o balanço apresentado, os Correios tiveram prejuízo superior a 8 bilhões de reais em 2025. Esse número, segundo a empresa, foi resultado na maior parte pelo pagamento de obrigações judiciais e pelo aumento de custos operacionais. O próximo passo do plano de reestruturação foca na consolidação da sustentabilidade financeira por meio da diversificação de receitas, com ênfase na expansão de serviços digitais e financeiros. Reportagem Gabriela Noronha.
Notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que governo federal deve revisar anualmente o valor do mínimo existencial em negociações de superendividamento.
Para o STJ, exame de gravidez em menor sem responsável presente não gera dano moral.
Justiça mantém condenação de empresa por envio de e-mails com conteúdo sexual.
Boa noite, eu sou Marcela Luiz.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal determina que o Conselho Monetário Nacional faça anualmente estudos para atualizar o valor do chamado mínimo existencial.
A discussão ocorreu em três ações que analisavam a constitucionalidade de um decreto presidencial que regulamentou a preservação do chamado mínimo existencial, que é a parte da renda de uma pessoa que não pode ser comprometida com dívidas. Marta Ferreira.
O julgamento começou em sessão virtual com voto do relator ministro André Mendonça, inicialmente pela improcedência dos pedidos. Na retomada da discussão, ele reajustou voto para determinar ao Conselho Monetário Nacional que faça anualmente estudos para atualização do valor. Também ficou definido que o Conselho deve apresentar suas conclusões de forma pública.
Laboratório não terá de indenizar mãe de adolescente de 13 anos por realizar exame de gravidez sem a presença de um responsável legal.
O entendimento é do STJ, Fátima Uchoa.
A menor foi ao laboratório desacompanhada e fez o exame de sangue que constatou gravidez. Segundo a mãe, o fato de não ter acompanhado a filha e a falta de comunicação do resultado aos responsáveis teria causado risco à saúde da menina. A Justiça do Rio de Janeiro fixou danos morais em 10 mil reais. Já a quarta turma do STJ julgou improcedente o pedido de indenização. Para a relatora ministra Isabel Galotti, o risco à saúde da adolescente decorreu de fatos anteriores, independentes do teste de gravidez, que não foram de responsabilidade do laboratório.
Mantida a condenação de empresa por envio de e-mails com conteúdo sexual.
A justiça considerou que o envio de imagens inapropriadas extrapolou o limite do bom senso do meio ambiente, ou seja, no ambiente de trabalho. William Nascimento.
Um operador de telemarketing em Barueri, São Paulo, conseguiu manter a indenização de 3 mil reais contra a empresa em que trabalhou por quase um ano. De acordo com a ação, o trabalhador recebia mensagens de conteúdo sexual do supervisor como suposto incentivo para alcançar as metas, incluindo vídeos e promessas de prêmios. O caso chegou ao TST, mas o recurso da empresa não foi aceito, já que o tribunal não pode reexaminar provas analisadas nas instâncias anteriores.
Restrições da Lei Raul Jungmann não terão validade nas eleições deste ano.
O TSE entende que as mudanças não podem ser aplicadas em respeito ao princípio da anualidade eleitoral. Fábio Ruas.
Esse princípio diz que uma lei que muda o processo eleitoral não pode ser aplicada a eleições que venham a ocorrer a menos de um ano da vigência da norma. A Lei Raul Jungmann, que proíbe o voto de presos provisórios, foi sancionada em março, com eleição marcada para outubro. Com isso, ficam mantidos o alistamento e a instalação de sessões eleitorais em estabelecimentos penais para garantir o voto dos presos provisórios. A mudança na lei só vai passar a valer a partir das eleições municipais de 2028.
Justiça determina ações de fiscalização e auditoria ao Hospital Regional de Santarém, no Pará.
Os pedidos foram feitos pelos Ministérios Públicos Federal e do Pará. Vanessa Pereira.
A ação foi baseada em um extenso conjunto de documentos que comprovou a repetição de graves irregularidades no Hospital Regional do Baixo Amazonas, em Santarém, no Pará. Agora, o governo do Pará e a União têm até 2 meses para cumprir diversas determinações de melhorias na infraestrutura e fiscalização do hospital regional, sob pena de multa diária de R$50 mil.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Humberto Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores pedem votação de projetos que tratam de educação financeira. Comissão aprova regras mais duras contra furto de celular para golpes. Projeto apresentado no programa Jovem Senador quer incentivar a leitura entre estudantes do ensino básico. Boa noite. Senadores pedem a votação de projetos que tratam de educação financeira com o objetivo de barrar a escalada do endividamento da população. Pesquisa revela que 2 em cada 3 brasileiros estão com dívidas, pagamentos e empréstimos em atraso. Repórter Érica Christian.
Segundo o Datafolha, 67% dos entrevistados declararam ter uma dívida, enquanto outros 21% admitiram ter estes débitos e outras contas atrasadas, como as de telefone, cartão de crédito parcelado, carnês de loja e empréstimos em banco e até com amigos e família, lideram a lista dos devedores. Assustado com a bola de neve das dívidas dos brasileiros, o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, apresentou um projeto de lei para incluir na grade curricular dos ensinos fundamental e médio conteúdo de educação e administração financeira.
Você tem que ensinar a poupar e não gastar mais do que você recebe. Primeiro, essa educação, tudo passa pela educação. E segundo, vamos ter que buscar a alternativa de fazer uma negociação com os devedores, com os credores, diminuir juros.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, destacou que o vício em apostas também contribui para o endividamento e chamou a atenção para a oferta indiscriminada de cartão de crédito e de empréstimos sem orientação.
Existe a questão de muita gente que faz compras parceladas e depois parcela o próprio pagamento, o que leva a juros elevadíssimos.
Os juros do rotativo do cartão de crédito chegam a mais de 400% ao ano e os dos empréstimos bancários 160%. O projeto da educação financeira está na comissão de Educação e Cultura.
O senador Nelsinho Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, também é autor de proposta que torna obrigatória a inclusão de educação financeira nos currículos do ensino básico no Brasil. Segundo o parlamentar, o texto ainda leva em consideração o nível de endividamento das famílias e a necessidade de combater o consumo excessivo, muitas vezes incentivado pelas redes sociais. Na avaliação de Tradi, a iniciativa contribui para a formação dos estudantes, tornando esse grupo cidadãos mais conscientes e responsáveis pela gestão do próprio dinheiro.
Fazer uma educação preventiva já desde o início do ensino fundamental, para que as crianças tenham essa noção da responsabilidade de como proceder em relação à educação financeira.
A Comissão de Segurança Pública aprovou o aumento da punição para criminosos que furtam dispositivos eletrônicos, como celulares, para cometer fraudes financeiras. A proposta prevê a soma das penas para o furto do aparelho e para a fraude eletrônica, impedindo o benefício da condenação mais branda. Repórter Bruno Lourenço.
Aprovado pela Comissão de Segurança Pública, o projeto do senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, ataca uma modalidade criminosa que, segundo ele, se tornou epidêmica no Brasil: o furto de celulares, seguido de limpas em contas bancárias e aplicativos financeiros. Atualmente, muitos juízes aplicam o princípio do crime continuado, o que resulta em um aumento pequeno na pena final. O relator, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, explicou que o projeto introduz o concurso material, obrigando a justiça a somar as penas de cada crime isoladamente.
A proposta busca, assim, conferir maior rigor punitivo e refletir a gravidade dos delitos, máxime para a população menos